dia, igreja. Graça e paz. Amém? Semana passada que eu dei aula atrasada, eu estava falando que eu estava mais nervoso, mas essa semana foi mais tranquila, graças a Deus. São momentos. E está adiantado um pouquinho o horário hoje, já. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, sobre Jesus em Gênesis, Cristo em Gênesis. Cristo é o assunto principal da Bíblia. O assunto primário da Bíblia é ele, do começo ao fim, igual a gente tem estudado. E nós não podemos nunca ler as Escrituras sem cavar nas Escrituras até encontrar Jesus. O que que esse texto quer falar sobre Jesus? A Bíblia toda diz respeito a ele. Qualquer interpretação, qualquer hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que não encontre Cristo nas Escrituras, está fadada a ser uma interpretação do diabo, na verdade, porque ele que tem essa ideia de tirar Cristo das Escrituras. E quando nós vasculhamos sermões pregados no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por pessoas que às vezes a gente admira, por pessoas que às vezes a gente tem como um grande evangelista, um grande pastor, um grande teólogo, a gente percebe que eles também foram fortemente influenciados por essa ideia de Cristo não está nas Escrituras. Nós precisamos ter cuidado. Eu ontem cheguei em casa, à noite, seu Ivo, meu vizinho, falou que eu estou igualzinho um muçulmano. Eu hoje cheguei aqui na igreja, já teve uns 4, 5 irmãos ali, já está rindo até, que falou, você está a cara de um muçulmano. Falei, oh, meu Deus do céu, falaram até que eu explodi o Brasil. Mas tá bom, você lembra das aulas que eu dei de islamismo? Desde então o pessoal sempre me confunde. O cara ontem falou, baiano você não é não. Pode ser qualquer coisa. É engraçado como é que os estereótipos, né, o pessoal marca assim como se baiano, Rio Acostou da Bahia, por exemplo, tivesse só aquela ideia de Salvador que a gente está acostumado com a TV, com a mídia. Mas a Bahia tem praticamente 6 Bahias lá dentro, totalmente distintas uma da outra. Quem for fazer missões no sudoeste, onde eu nasci, vai sofrer um choque cultural se for fazer em Salvador, pensando que é igual ou não é. O norte é aquele baiano bravo, divisa com Pernambuco, só fala de matar, aquele povo é bravo, tudo bravo. O sul da Bahia, aquele povo que gosta da preguicinha que vocês veem nos WhatsApp, você vê na... Aquele gente vai no sul da Bahia, pede um sul, que é uma hora para chegar ao negócio. A gente passa raiva, até a gente que é do sudoeste passa raiva. O sudoeste é mais mineirinho, a gente é mais mineiro um pouco, mas cada região tem suas peculiaridades. E o sudoeste passa frio. Se vocês olharem no celular o ano inteiro, Londrina... Essa semana estava 14 graus a mais que a Vitória da Conquista, aqui em Londrina. Estava 23 lá, 37 aqui. E é sempre assim, é outro mito também, que o pessoal pensa que aqui não faz calor lá, e aqui pensa que lá não faz frio também, é engraçado essas coisas. Passa. É, aqui é mais quente que o sudoeste da Bahia. Pega, conquista, faz. Mas são mitos que a gente cria e cresce em torno disso. Mas por que eu estou falando isso? Porque também criamos esses mitos em torno da Bíblia. Criamos mitos em torno da Bíblia. Isso é muito forte, isso é bíblico até, na verdade. Que os judeus eram assim. E quando nós vamos para o Gênesis, igual eu falei da outra vez, como é que tem Cristo em Gênesis, a menina falou comigo. Sendo que, para ela, Jesus começa em Mateus. No Novo Testamento, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas como é que tem Cristo em Gênesis? É o que eu te falei, a gente tem que cavar até encontrar. Uma das maneiras mais fáceis que tem é ver a insuficiência de cada personagem do Antigo Testamento. A gente vai falar hoje sobre o sacrifício de Isaac, mas se Isaac tivesse sido sacrificado, será que se isso expiaria os nossos pecados? Alguém como nós assim? Vamos ver o que a Bíblia fala lá em Gênesis, capítulo 22. Gênesis, capítulo 22, do 1 até o 19. Amém? Vou ler aqui. Depois dessas coisas, sucedeu que Deus provou Abraão, dizendo-lhe, Abraão, E ele respondeu, estou aqui. E Deus prosseguiu, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou seu jumento e tomou dois de seus servos e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá e depois de adorar voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou-a sobre Isaque, seu filho. Levou também o fogo e a faca e foram caminhando juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, estou aqui, meu filho. Isaque perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu, Abraão, Abraão. Ele respondeu, estou aqui. Então o anjo disse, não estendas a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro preso no mato pelos chifres. Abraão foi e pegou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh, Javé Jireh, pelo que se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isto e não me negaste teu filho, teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos teus inimigos. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Então Abraão voltou para seus servos e levantando-se, seguiram juntos para Berseba, onde Abraão passou a habitar. E todas as nações da terra serão abençoadas por meio da tua descendência. Gálatas, vamos lá em Gálatas 3,16. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Versículo 16. Paulo falando disso, aqui assim. Diz assim, assim, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz, e a teus descendentes, como se falassem de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Estão entendendo? Como a gente tem a mania de pensar que essa descendência de Abraão era Isaac, era Jacó, os Judá e os irmãos dele, vai. Era a descendência dele, mas o foco de Deus ali, quando fala da descendência de Abraão, era Cristo já. Abraão já tinha Ismael quando isso aconteceu. E Deus enfatiza, toma teu filho, teu único filho. Ele fala 3, 4 vezes isso no texto. Já tinha Ismael, era mais velho. Toma teu filho, teu único filho. Sempre Deus chamando a atenção, do jeito dele conversar com o povo judeu, não é Isaac. A sua descendência não é Isaac. Tudo que Deus fez na história de Israel foi para preservar o povo judeu do qual nasceria o Messias. Toda a história bíblica, tudo, essa preservação do povo judeu, essas genealogias, era justamente para chegar em Jesus. Quando a Bíblia começa, Mateus capítulo 1, aquela genealogia, é justamente Mateus falando para os judeus, é Cristo, vai chegar em Cristo. A preocupação de Deus toda era essa. Essas histórias são secundárias, são terciárias, são indiretas de Deus mostrar para o povo dele, para nós, que ele tem um propósito maior em cada história dessa. E Gênesis não é diferente, e Êxodo não é diferente, Levítico, que é um texto tão complicado, quem leu a Bíblia em um ano aí, viu como é que isso pode falar, fala de Jesus também. É incrível como é que a Bíblia inteira... O anjo do Senhor que a gente vai ver aqui é o evangelho é o poder de Deus, Paulo fala em Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas os homens têm feito do evangelho a potência do homem para se salvar. Eu queria que vocês aprendessem assim, diferenciar, distinguir, assim, discernir quando ouvimos uma música. Falando de música, gente, eu fui de pequeno, assim, de pai e tio, eu gosto de música caipira, depois na escolinha a galera começou a ouvir heavy metal, mas quando toca um sax aqui, eu fiquei zen, assim, ó. Zen vontade de fazer nada, assim, sabe? Tá gostoso demais. Mas é bom, vamos voltar aqui pro... é muito bom essa ideia. Estava bom o louvor hoje. As músicas, eu estava prestando atenção nas letras, eu sempre presto. É diferente. A gente vai visitar uma igreja, às vezes, por causa de algum amigo. Muita música exaltando esse potencial humano. Muita música falando do que o homem tem que fazer, do que o homem tem que fazer. E esse tem que fazer é voltado para alguma ideia de que se você fazer, você vai ser abençoado. E a gente canta aqui assim, o seu amor nos atraiu e a ele a glória. É muito diferente, é muito diferente. A gente tem que aprender a separar essas coisas, porque não é tudo igual, não é por ser evangélico que é igual. Tem música evangélica com a letra totalmente não bíblica, tem música não evangélica com a letra bíblica. Aquela música que viralizou lá, a letra é aquela, não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, essa letra é perfeita, sim, é bíblica, ela fala do nosso ego, ela fala de tudo que a Bíblia fala. Enfim, tem muita música que é assim. Mas na Bíblia, voltando aqui, quando nós não entendemos Cristo no Antigo Testamento, nós temos a mesma tendência de repetir a história. O templo, por exemplo, esse Monte Moriá, onde Abraão foi sacrificar Isaac, vocês já viram aquela foto de Jerusalém, ou quem já foi lá, que tem o templo de Salomão, lembra? O templo de Salomão foi construído em cima desse Monte Moriá, onde Abraão ia sacrificar Isaac. Para nós, cristãos, e para os judeus, na Bíblia, Abraão ia sacrificar Isaac. Para os muçulmanos, ele sacrificaria Ismael, que é o ascendente deles. Os judeus geraram... O Isaac gerou os judeus, Ismael gerou os árabes. E na cabeça nossa, na Bíblia, principalmente, Abraão ia sacrificar Isaac aqui, no Monte Moriá. Para o muçulmano, Abraão ia sacrificar Ismael ali, no Monte Moriá. E Davi, por causa disso, tentou construir o templo, não conseguiu. Salomão construiu o templo em cima do Monte Moriá. Nabucodonosor destruiu. No tempo de Esdras e Neemias, reconstruíram o templo. Ficou um tempo, ficou 400 e poucos anos. No tempo que Jesus veio na terra, era esse templo de Esdras e Neemias que estava erguido. No ano 70, 30 e poucos anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, General Tito, ele era general na época, depois virou imperador de Roma, destruiu o templo. Ficou só aquela parede, vocês já viram, né? Quem está acostumado? O muro ocidental lá, o muro das lamentações, onde os judeus ficam rezando todo dia. Só que nesse templo foi construída a mesquita de Omar, o domo da rocha, que todo mundo está acostumado. Aquele cartão postal de Jerusalém, lembra? Aquele cartão está construído, se você for lá em Jerusalém, dá para fazer uma tour virtual no Google Earth. Dá para fazer uma tour virtual e dá para ver tudo. Quem olha para o chão tem as bases do Templo de Salomão. O domo da rocha, ele não é tão grande quanto o Templo de Salomão. Ele ficou menor. Mas para um judeu e para um muçulmano, é o terceiro local mais sagrado da Terra. Para o judeu é o mais sagrado. Nenhum dos dois vai sair dali. Vai dar guerra. E se você descobrir água em Marte, e vida em Marte, dá o planeta Marte, tanto para um quanto para outro, eles não vão querer. Eles querem aquilo lá. E nenhum dos dois sai. Você já viu aquela briga de vizinho assim, porque passou um muro um pouquinho para cá, um pouquinho para lá? É desse jeito. Só que em proporção muito maior. Porque eles não conseguiram entender que o templo dizia respeito a Jesus. Os judeus do tempo de Jesus, os discípulos de Jesus, tinham essa visão do templo. Quando Pedro elogiou, quando Jesus estava na terra, tinha 400 anos que o templo tinha sido erguido de novo. Herodes, por causa de política, igual político quando calça a rua, quando faz algum trabalho em tempo de política, era tempo de política, Herodes reformou o templo inteiro. Ficou bonito. Pedro elogiou, falou, que pedras bonitas. Jesus falou, aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E em outra ocasião ele falou, derrubem esse templo e eu edificarei em 3 dias. Ele estava falando com os judeus, o templo diz respeito a mim. O templo sou eu. E por não entender isso, a gente repete a vida inteira essa ideia de que aqui é o templo. Ali é outro templo, é outro templo, é outro templo, e lá em casa não é, e na rua não é. Essa ideia está muito formada na gente. E Pedro e João não entenderam isso que Jesus falou sobre o templo sou eu. Pedro e João não entenderam. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu, Pedro e João voltam para o templo. Alguma coisa está errada. Como é que os discípulos daquele que eles acabaram de matar, agora está pegando no templo de novo? Ele não assimilou a ideia. E você caminha mais um pouquinho em Atos, você vai ver o discurso de Estevão em Atos 7. Estevão faz um sermão expositivo do Antigo Testamento inteirinho apontando para Cristo e chega no templo. Quando chega no templo, os judeus falam, mata, apedreja agora. Ele falou contra o templo. Estão entendendo? E a gente retornou para o templo de novo. A gente voltou para o templo de novo. Isso porque eles não entenderam que quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus estava falando com ele. Abraão, não é Isaac. Quem aqui tem coragem de ser sacrificado para expiar a culpa de outro? Ninguém. A gente tem culpa também. Isaac também tinha suas culpas. Não dava. Deus queria mostrar outra coisa para Isaac. Mas o que... Outra coisa que... Gente, esse texto de Gênesis que a gente está lendo aqui, Gênesis 22, ele está dentro de um bloco de Gênesis que vai de Gênesis 11, 27 até o 25, 12. A história de Abraão começa ali e 25 ele termina morrendo. Mas toda essa caminhada de Abraão ensina para a gente confiar em Deus. Ele saiu da terra dele, de Arã, e caminhou com Deus, e foi. Mas esse Gênesis 22 aqui, ó, o que Deus está enfatizando não é... Você já viu pregação que fala para a gente ser igual ter a fé de Abraão? Tem pregação que fala para a gente, tipo... Você tem sido, deixa eu ver, eu estou tentando lembrar de alguma aqui, mas é algo assim, você tem sido como o carvalho de Manre, você tem sido como a rocha não sei o quê. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando. Não é isso que a Bíblia está falando. Abraão confiou na promessa de Deus, e a gente tem a tendência, a Bíblia enfatiza, por exemplo, não é Abraão, é a fé que ele teve que a gente tem que imitar. E a gente pensa em Abraão como um herói. Está entendendo? A fé de Abraão, que a gente tem que tentar imitar. Não Abraão. Ele creu em Deus. Gênesis 15 fala, antes de Gênesis 15 e depois de Gênesis 15, está mais ou menos no meio da narrativa de Abraão. Abraão fez muita coisa, ele saiu de Arã, ele caminhou, ele fez altar. E Gênesis 15 fala que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Né, Abraão fez o altar e sacrificou a Deus, né, Abraão levou Isaac, e não, Abraão creu em Deus e Paulo pega no pé disso aí nas cartas dele todas. Paulo fala mais de Abraão do que qualquer outro personagem do Antigo Testamento. Paulo vai falar, não é Abraão, não é imitar Abraão, ele está secundário aqui, mas a fé de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. E o anjo do Senhor aparece para Abraão aqui nessa história. E em algumas aulas passadas aqui já explicou que esse anjo do Senhor é Cristo pré-encarnado. A necessidade era tão grande que não tinha como Deus fazer diferente. Jesus teve que pré-encarnar nessa figura do anjo do Senhor. Como é que a gente sabe que é ele? Porque são atribuídas a esse anjo algumas coisas que só são atribuídas a Deus. Ele não pode ser um mero anjo. Ele tinha que ser alguém, não era o Espírito Santo e não era o Pai. Tinha que ser alguém. Era Jesus que já estava pré-encarnado. O carneiro providenciado está claro no texto, não está? Que esse carneiro significava Jesus. Porque lá em Hebreus 10, 4 fala que é impossível que o sangue de bodes e carneiros expie em pecado. Essa ideia de expiação de sacrifício, gente, ela veio depois da queda. Ela veio depois da queda. É uma necessidade humana. É uma necessidade que a gente tem de expiar a nossa culpa, de colocar a nossa culpa em outro. Sabia? Adão fez isso com Eva, a história se repete, Eva fez com a serpente, e a gente faz. A ideia que a gente tem de colocar a nossa culpa em outro. O sacrifício tinha em Roma, o sacrifício tinha na Mesopotâmia, tinha na Grécia, tinha em tudo. Todo mundo tinha que matar alguém porque eu fiz coisa errada. Alguém tinha que levar a culpa. E eu não sou capaz de carregar a minha culpa. Quando Deus fala com Caim para ir embora, ele fala, a minha culpa é maior do que eu não posso suportar. A gente não aguenta. A ideia de que Jesus viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e na sua morte ele assumiu a nossa culpa, isso engrandece Jesus para a gente, porque ele assumiu a nossa culpa. A que a gente não consegue assumir, ele assumiu, de fato. Ele conseguiu, e por isso a gente deve exaltar Jesus, e quando a gente cantar louvores, devemos pensar nele desse jeito. Ele no nosso lugar. O carneiro claramente significa Jesus. O problema se agrava quando descobrimos que todo o nosso sacrifício pessoal é insuficiente diante de Deus para nos justificar. Você já viu que Salomão, quando construiu o primeiro templo, ele sacrificou manadas de boi assim, ó, para expiar a culpa do povo? Não expiou. Ele continuou da mesma forma. E quando João vê Jesus, João Batista, primo dele, ele fala, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João tinha entendido isso. E João viveu nessa época judaica de sacrificar e tal. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros não tiram. João entendeu isso. E a gente tem que entender também. Somente na graça divina podemos ser salvos. É Ele, o Senhor, que providencia uma saída que depende dEle. Desde quando Adão e Eva erraram e se vestiram, pegou uma folhinha de figueira e costuraram, se taparam, se vestiram. Essa ideia de vestir está na Bíblia inteira. Deus falou, agora não é mais com você. Você não é capaz de fazer o que eu quero. Agora é comigo. Deus mata um animal, essa ideia já, e veste Adão. E essa ideia na Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse também. Eu me visto, Deus me veste. Até chegar lá em Apocalipse, as vestes brancas que Deus nos veste lá, simbolizando essa justiça de Cristo. Eu me visto, eu faço. Deus me vestiu. O Evangelho não é algo que Deus faz em nós. É algo que Deus faz por nós. É algo que Ele faz por nós. Ele matou um animal e falou, ó, vai vir alguém ainda. Esse animal, essa morte, já significava Jesus também. Você sabe uma coisa que mais choca o mundo hoje? É essa suficiência de Cristo. Porque nós estamos tão abarrotados, a gente está tão cheio de autojustiça, de autoconfiança, por conta de muitos alimentos que a gente recebe diariamente, em filmes, em músicas, em novelas, em tudo na vida, exalta essa potencialidade humana. A gente está tão cheio que a suficiência de Cristo nos machuca. Dói, a gente não quer. É uma das doutrinas pior que tem na Bíblia de se falar, de ouvir. Eu falo assim, é para mim também. A gente quer fazer por merecer alguma coisa. E nada. Isso está claramente assim mostrado no culto de Caim e no culto de Abel. Caim, quando Eva teve Caim... Gente, as duas formas de culto que existem no mundo é o culto de Caim e o culto de Abel. No meio evangélico, no meio cristão, no meio muçulmano, no meio judeu, no meio católico, no meio espírita. Só tem essas duas, basicamente só essas duas formas de culto. Quando Eva teve Caim, ela falou, eu adquiri um filho com a ajuda de Deus. Eu fiz com ele me ajudando. Entendeu? Eu fiz o filho. E Caim significa isso, eu possuo, eu faço, eu. Aí Caim matou Abel. Abel significava... oco, vazio, vaidade, zero à esquerda, nada. Quando Caim oferece o culto a Deus, faz as ofertas dele, ele estava falando, eu vou fazer o culto do meu jeito, é assim. Abel fala, não sei fazer um culto, eu dependo do Senhor para isso. Isso se repete na história, até hoje. Quando Eva, ela aprende, quando ela tem Sete, o terceiro filho dela lá, quando Abel é morto, ela falou, Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Ela não se inclui mais. Ela muda a mesa. Até aqui o Senhor nos ajudou, que é tão famoso, tem muitas igrejas com esse nome lá em Samuel. Lê o livro de Samuel todo de novo para vocês verem o que ele fala lá na frente. Ele tira o Senhor, nos ajudou. Ele tira. E ele fala, ele que fez agora. Vai lá para o capítulo 22, 23, para esse Samuel. É tão famoso, é Benézia, até aqui o Senhor nos ajudou. Não, ele não ajudou, não. Era uma inocência de Samuel na época. Lá na frente ele repete, Juízes é cheio disso, pessoas que começam achando que Abraão é desse jeito aqui também no Antigo Testamento. Abraão chega num ponto assim, quando ele sai da terra, vocês vão ver a história de Abraão todinha, de Gênesis 12 até lá, 25, ele começa autoconfiante também. E a nossa jornada também é essa mesma, quando a gente começa na igreja, a gente começa cheio de confiança. Mas o que eu quero é não chegar no final da vida para perceber que minha autoconfiança não me levou a lugar algum. O seu Shedd, quando vocês ouviram falar do Shedd aqui também, um dos maiores teólogos que esse Brasil já teve, ele morreu agora há pouco tempo, com 90 e poucos anos, E eu fui num congresso com ele em 2015, 2016, por aí. E ele falou assim, se vocês quiserem saber a diferença entre eu, ele estava com 90 anos. E lá embaixo tinha pessoas de 20, de 30, de 40. E ele falou, se vocês quiserem, eu estou vendo, ele falou desse jeito assim, eu estou vendo algumas cabecinhas brancas aqui, igual a minha, umas 5, 6 mais ou menos da minha idade. Se tiver mais alguém, levanta a mão. Uns 8, 10 levantaram a mão. Eram 2 mil pessoas no congresso, lá em Águas de Lindóia. Umas 10 pessoas levantaram a mão da idade dele, que tinha uns 90 e poucos anos. E ele falou, se vocês quiserem saber a diferença entre eu e vocês, e a gente tem o Chad como uma pessoa santa, uma pessoa top assim, nessa questão, é que eu tenho 90 anos de pecado, ele falou. Vocês têm 20, 30, 40. Se vocês quiserem saber como é que vocês vão ser quando chegar na minha idade, é só vocês verem como é que vocês são agora. E ele perguntou, o que é que vocês mudaram de quando vocês conheceram Cristo até agora? E ele vai falar, dependa de Cristo, porque você não muda, ele falou. E aí chocou todo mundo lá, na verdade, chocou todo mundo. Por quê? Como assim não muda? A gente tem que mudar ou não tem que mudar? Tem que mudar, ele falou, e tem que mudar. Mas mudar a confiança. É mais difícil confiar em Jesus do que obedecer a Ele. É mais difícil transferir essa confiança de que Ele fez o que eu jamais vou ser capaz de fazer do que obedecer a Ele. A obediência, a própria obediência pode se tornar um Deus na nossa vida. Porque ela facilmente escorrega para a autoconfiança de novo. Que eu confio em Cristo, confio, amém? Todo mundo confia, amém. Mas quando a gente acerta, facilmente a gente escorrega de novo para a autoconfiança. Rapidinho, rapidinho. E aí Deus precisa... Netão pediu a palavra.
Só completando essa questão da obediência, sem dúvida que é muito mais difícil confiar do que obedecer. Só que a obediência também que a gente tem visto por aí é uma tentativa de obediência. Né? Porque não adianta, ninguém vai conseguir obedecer. A Bíblia não é um livro do que você deve ou não deve fazer. É uma carta de amor de um pai que deu um filho para morrer por nós. Nós temos que confiar nisso. Quando a gente cai nessa questão da obediência, a única coisa que a gente consegue é afastar as pessoas de Jesus. Porque o mundo lá fora que não conhece e nos vê tendo esse tipo de atitude e depois escorregando de novo, eles falam, isso eu não quero para a minha vida. Né? Só queria completar, porque é bem isso mesmo.
Foi bom. A gente tem que passar essa imagem para o mundo de que nós não somos melhores do que ele. Eu nunca vi um crente, se for por exemplo moral, tem dentro da igreja e tem fora da igreja. Conheço não cristãos que têm uma vida perfeita, vou falar assim, mas é mais difícil. E isso tudo, gente, é gerado por essa falta de entendimento da suficiência de Cristo em todas as escrituras. Isso é base. Se a gente pegar a Bíblia e for ler como exemplo moral de novo, vai gerar esse exemplo moral de novo e que vai fazer com que a gente faça isso de novo. É tão complicado a gente confiar em Jesus. De boca a gente confia, mas... Em Isaías, o pastor leu aqui hoje, Isaías 55, mas é em Isaías 59, 60, eu não lembro, que fala que as nossas boas obras é como trapo de imundícia. As obras de justiça. As coisas certas que a gente faz. Porque o certo que a gente faz, a gente não fez como Jesus fez para a glória de Deus e por amor ao Pai. Lembra do caso que eu falei com vocês aqui do menininho que ficava em pé no banco da igreja? Não, todo mundo sentado, o menininho em pé. E a mãe falou com ele, senta, senta, senta. Umas 3 vezes ela falou, se você não sentar agora, em casa a gente conversa. Ele já sabia o que era, né? O menininho sentou e falou com ela, por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Ou seja, a nossa obediência é parecida com isso. E Jesus, quando obedeceu, ele obedeceu porque ele amava o Pai.
A palavra do Neto me lembrou o Atmani, né? No livro Disciplina, falando sobre disciplina. Eu vejo que o grande problema não é você tentar obedecer. Você tem que obedecer. A questão é você achar que tem mérito nisso. Esse é o problema. É quando a gente acha que o fato de obedecer me torna mais santo, me torna mais crente, me torna mais fiel a Deus. Não existe essa fidelidade, não existe essa capacidade de fazer alguma coisa que agrade. Tudo que é trapo de imundícia, tudo que você vai se esforçar para fazer não vai valer nada. Mas mesmo assim, a nossa obrigação é fazer.
É fazer.
A nossa obrigação é obedecer. A nossa obrigação é ter a disciplina de buscar transformar o nosso coração, transformar a nossa mente através da palavra. Então, a obediência não resolve, mas ela é o caminho para a gente buscar a Deus.
Por que é?
É isso aí.
E outra coisa que a gente tem em mente... Uma das coisas fáceis para a gente deixar de confiar na nossa obediência, tem que confiar. A gente tem a ideia de que os 10 mandamentos, por exemplo, não matarás, não assassinarás, não dirás falso testemunho, não mentirás, tal. E a gente pega e fala, tem que obedecer isso, tem. Tem que obedecer, lógico. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e pega os finais das cartas de Paulo, pega Romanos 12, pega Gálatas 4, 5, 6, pega Efésios 4, 5, 6, a gente vai falar, tenta obedecer aquilo lá para vocês verem. Tenta puxar aquilo lá para vocês verem como é que vai ficar o negócio. Eu posso amar vocês como eu amo a mim mesmo, que é o segundo maior mandamento, durante um momento. E no outro dia eu posso ter raiva de vocês, esse amor acabar. Ou seja, eu não posso confiar nesse tipo de amor, mas não é por isso que eu não vou tentar, igual o pastor escreveu no boletim que a gente leu aqui, encorajar uns aos outros a fazer isso. A gente não ama a gente como a gente deveria amar uns aos outros, como a nós mesmos. Ama? Você ama todo mundo aqui como você ama a si mesmo? Na vida de Jesus isso foi uma constância. Na nossa é um acidente.
Voltando um pouquinho nessa questão da obediência, né? Mas para quem olha e vê só a obrigação da obediência, ou mesmo a obediência porque Deus fez alguma coisa por mim, mas se torna pesado. Onde que está a nossa alegria, então? Né? Se eu não posso fazer nada que agrade a Deus ou que seja suficiente para agradar a Deus, então Ele veio e fez por amor, mas aí, por esse amor, nada que eu fizer vai me separar dEle. Aí que está a nossa alegria, né? De saber que nada que eu faça contra, né, ou nada que eu faça pela minha vontade, vai me separar desse amor de Deus também. Ele é tão grande, tão maior de tudo que eu possa fazer, que nada que eu faça é suficiente para chegar a Ele, então, porque Ele veio e me amou, nada que eu faço pode me separar dEle. Eu acho que isso também que tem que ser o nosso testemunho, né? Não só o fardo de querer obedecer a Deus, que, na verdade, por amor ou por essa graça, né, que veio até nós, deixa de ser um fardo. Mas para quem é de fora, vê como um fardo. Pô, você tem que ir para a igreja todo domingo? Não, não tenho que ir. Eu vou porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Né? Ou você tem que ir isso ou aquilo? Não, não tenho. Eu faço porque isso me agrada, porque isso me alegra.
Ontem eu estive numa igreja e o pastor falou uma coisa bem bacana a respeito disso que a gente está falando. Como que as pessoas chegam a Cristo? Qual que é o produto que eles veem? E aí eles têm interesse em Cristo. O produto somos nós. Nosso dia a dia. Nosso comportamento, nosso exemplo de vida. E várias coisas. É claro que a gente vai errar. A gente não é super-homem, nada. Mas nós temos que procurar essa excelência. Porque a pessoa fala assim, esse rapaz é diferente aí, viu? Chega aqui, me abraça, fala que tudo vai dar certo. Sempre está sorrindo, sempre está feliz. E está sempre com uma palavra boa. É claro que a gente não vai estar o tempo todo assim, mas a maior parte do tempo, vamos dizer. Né? Eu acho que é assim, nós somos o produto do evangelho. A pessoa vai a Cristo pelo nosso, a qualidade do nosso produto, nós. Aí as pessoas vão a Cristo. Porque vem à igreja, é isso que ele falou. Eu vou na católica, vou em outra.
Tem uma história que eu ouvi há algum tempo atrás, que acho que exemplifica essa questão da obediência. De uma mulher que era casada com um cara muito, muito duro, carrasco, bravo. E todos os dias ele deixava uma lista de afazeres para essa mulher. É uma lista muito grande de tudo que ela tinha que fazer dentro de casa e fora. E ela fazia aquilo lá como um fardo, muito pesado, era ruim para fazer, para cumprir todas aquelas obrigações. Certo tempo, esse homem morre. depois de algum tempo, ela conhece um outro homem, se casa, e este homem era amoroso, era, né, a tratava muito bem. Ela não tinha mais essas obrigações dessa lista. Tudo aquilo que era do passado, ela guardou numa mala e ficou por muito tempo. Quando um dia, depois de muitos anos, ela abre essa mala e aquelas coisas do passado, e ela encontra uma lista, uma daquelas listas. E ela começa a ler e dizer, nossa, mas eu faço isso. E viu que naquela lista não tinha as coisas que ela fazia muito, muito além do que aquela lista. Ela fazia com prazer por causa do amor que o marido lhe dava. Ela fazia tudo porque o marido a tratava muito bem. E ela fazia tudo para o marido porque ela o amava. Então não era fardo, ela fazia com prazer. Então eu vejo que, né, exemplificando tudo isso, a questão da obediência, quando entendemos que o amor de Deus nos alcançou sem o nosso mérito, olhamos para a cruz de Cristo e vemos este amor tão grande, O obedecer não é obrigação, o caminhar com Cristo não se torna fardo, é prazeroso. Né? Por isso que eu vejo que muitos morrem por amor a Cristo, não para ser um sacrifício para Deus, para ganhar alguma coisa, mas morrem porque viu em Cristo esse amor que nunca receberam de ninguém. É, e que nunca terão esse amor de ninguém. Então vale a pena seguir este Cristo, e não é um fardo para quem conheceu esse amor. Né?
A obediência como fardo é fruto de uma obrigação que eu tenho, porque Deus me salvou. A obediência por amor é diferente. Assim, a gente vai... A maior motivação para amar, para obedecer... É porque Deus sabe que se a gente obedecer, é o melhor para a gente. A nossa autoconfiança leva a gente de volta a acreditar que a maneira de eu me relacionar com você, do meu jeito, é a melhor forma. E a gente quebra a cara, o nosso coração é autoconfiante, volta. Mas o que Deus quer, o que Ele mais quer, quando Ele pede para a gente obedecer, é porque Ele fala, é a melhor maneira de você viver que existe, fazendo isso aqui. É a melhor maneira, não é para você ser salvo, porque Jesus conseguiu fazer isso perfeitamente. Jesus conseguiu fazer isso exaustivamente. Eu já vou passar para você, Val. E quando Abraão chega nesse ponto de dar o filho, se fosse vocês, com os filhos de vocês, por exemplo, leva lá e sacrifica. Abraão estava acostumado a sacrificar um carneiro ou um cordeiro, alguma coisa, mas seu filho agora. Quem tem coragem de chegar nesse ponto? A fé de Abraão foi crescendo a ponto de, quando Deus pediu isso aí para ele, se ele pedisse um tempo atrás, ele não ia. Não, meu filho, não. É minha promessa. É o Senhor falou que eu ia. E Abraão, com 90 anos, teve Isaac. Agora, não vou dar. Mas quando chegou num ponto de caminhada com Deus, e a gente vai caminhando com Deus também, um dia ele pediu, eu falou, dou. A gente já chegou nesse ponto de confiança. Será que vocês tinham coragem de dar o filho de vocês, de verdade, matar assim, passar uma faca e molar? Igual um... Porque Deus pediu. Mas, Val, pode terminar aí, Val, pode falar.
É, naquela parte que você falou, né, do amor ao próximo, eu sempre me peguei nisso aí, né? Porque eu falei, meu Deus, se eu depender de amar o próximo como a mim mesmo, para ir para o céu, não sei, né, se eu vou chegar, porque até os muito próximos é complicado, né? Então, você imagina o restante. Mas aí me deram uma explicação, assim, que eu nunca tinha ouvido. Que, tipo assim, não é que você vai chegar nessa pessoa que você mal conhece, que chega, que seja ali aqueles, que nem aqueles menininhos que ficam ali perto da minha casa, ali sentado, todo sem tomar banho, sem comida. Você chega, já sente o cheiro ali. É complicado você falar assim, ah, eu te amo, entendeu? Mas aí me deu uma explicação que, tipo assim, não precisa você chegar no ponto, ah, eu te amo, e de repente ali naquele momento dar um abraço. Mas a sua atitude com aquela pessoa, independente, porque você sabe também que tem as pessoas que também não gostam de você. Entendeu? Da tua maneira de ser. Mas, mesmo assim, você fazendo algo para aquela pessoa, é você transmitindo um pouco do amor que você sente, entendeu? Agora, ter que chegar assim e falar, eu te amo, confesso que tem umas pessoas que é meio complicado isso, né? Mas, assim, eu vou tentando.
O amor, por exemplo, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas como é que a gente se ama? A gente não nem se ama direito, como é que a gente vai amar o próximo como a gente se ama? E a visão de amor que a gente tem também não é a visão bíblica, não. A visão de amor, Titanic, lá, Jack Rose morreu, tal, essas coisas. A visão de amor que a gente chora naquilo. Amor na Bíblia é uma atitude. Amar na Bíblia é eu fazer por você o que eu poderia fazer para mim, por mim.
Olha. Eu ia falar sobre isso, exatamente. Pedi o microfone aqui, porque nós que somos latinos, a gente tem a tendência a confundir o amor com o sentimento. Mas o amor não é sentimento. Amar o próximo, ou amar o meu inimigo, que é mais difícil ainda, né? Porque a gente confunde com sentimento. Ah, então eu tenho que gostar dele. Não. Você não tem que gostar. O que vai mostrar o teu amor não é o sentimento, mas é a atitude que você tem. Ele pode ser seu inimigo, você pode não ir com a cara dele. Mas se você respeitar, se você demonstrar uma atitude de respeito e de amor, como, por exemplo, o dia que você vê que ele está precisando de ajuda, você ajudar, independente de você, eu não gosto, mas eu vou ajudar. Então, o amor que a Bíblia fala é esse amor, o amor de atitude, não o amor de sentimento. Eu não tenho que, nossa, como eu gosto dele. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Na igreja, eu vejo muito isso. Na igreja existem aquelas pessoas que a gente se dá bem. Tem aquelas pessoas que a gente não... A pessoa fala, a gente engole atravessado, não é assim? Então, mas o amor que eu tenho que ter por ela é o respeito, é a atitude, é demonstrar um pouco as minhas atitudes, não com o meu sentimento. Eu não preciso morrer de amores por ela. Mas eu tenho que respeitar, eu tenho que entender e fazer. Essa é a...
É verdade. Quando eu cheguei aqui no Paraná, eu fiquei um ano e meio em Biporã, na igreja lá de Biporã, e fiquei com os jovens, trabalhando e cuidando, e a escola dominical e tal. E eu fiz um desafio. Falei, assim, baseado no que eu tinha lido a respeito da igreja primitiva, que eles ficavam um dia da semana sem almoçar para dar a marmita para alguém que está precisando. E eu ia da igreja para casa e passava pela praça da igreja católica, a imensa praça da igreja católica ali em Biporã. E tinha uns mendigos ali sentados e eles não comiam, literalmente. Eles comiam mal pra caramba. E no domingo eu fiz o desafio. Falei, quem quer ficar um dia na semana, 7 pessoas, pra dar a marmita para essa pessoa? Todo mundo trabalhava ali na região, no centro, todo mundo era dali. Só eu e o Valdemar que fomos. Falei, o mendigo vai comer só 2 dias agora. Né? E fizemos, assim, a gente fez isso durante um tempo. Mas é o que eu falei, essa obediência, ela é curta. Ela não durou. A gente começa animadinho, fazer o bem é difícil. Paulo fala, e não nos cansemos de fazer o bem. Porque cansa fazer essas coisas. Eu não permaneci disso aí. Tenta fazer para vocês verem. Por isso que a gente tem que confiar em Jesus. E finalizando, já vou passar também a palavra para você. Quando Deus pede na última vez lá para Abraão, ele fala com Abraão de novo no finalzinho. Porque não me negaste teu filho, teu único filho. Ele estava falando, Abraão, é outro. Ele não tinha condição. E Abraão tinha mais filhos. É outro Abraão. E Jesus, dessa forma, é claramente percebido em Gênesis 22, no sacrifício de Isaac. No quase sacrifício, né? Pode ir.
Completando aqui o que o Irapuã falou, isso me intrigava muito, amar o inimigo. Como eu vou amar o meu inimigo? Chegar para ele e falar, querido, se eu não estou sentindo isso. Que é o que o Irapuã falou sobre sentimento. Mas no meu pensamento, aqui na minha concepção, o maior presente, o maior, sei lá como eu chamaria, o maior agrado que eu posso fazer para o meu inimigo é desejar a salvação dele. Não desejar o mal para ele. Né? Então essa é uma forma de amar. Eu nunca nem preciso falar para ele. Ah, eu te amo. Não. Mas eu preciso pensar nele e pedir a Deus a salvação dele. Então, eu creio assim, não desejar o mal, mesmo para a pessoa mais terrível. E não fazer mal para ele. Não fazer. Né? Então, lá no fundo do seu coração, você ter esse pensamento, eu quero a salvação para ele. Eu não gosto dele, ele é mau, ele é isso, ele é aquilo, ele fez isso, fez aquilo para mim, mas eu não desejo que ele vá para o inferno. Eu quero que ele seja salvo.
Essa é a maior prova de amor, na verdade, é a salvação. Mas, é igual a Irapuã falou ali também, inimigo, a gente não precisa conviver com eles, mas se ele estiver precisando de mim, eu vou ter que fazer alguma coisa. E lembrando que é isso, assim, é melhor amá-lo do que odiá-lo. Dá raiva quando a gente tem um inimigo, quando alguém debate, quando alguém contraria a gente, começa a contrariar e começa a crescer. Vai dando raiva, mas o que eu falei aqui nesse instante é isso, é... O que Deus manda a gente fazer não é para a gente ser salvo, porque a salvação foi toda feita em Cristo, mas é porque é melhor para a gente. Passa uma vida odiando alguém que você detesta mesmo e resolva passar uma vida amando essa pessoa. Não amor sentimental, igual a gente falou, mas ele está caindo num buraco, ele está precisando de uma comida, ele tá, eu vou ajudar. Mesmo sendo aquela pessoa que fez aquilo comigo. É, dá a mão e segura. É, alguém quer... Então, amém, gente? Que Deus nos abençoe. Chamar o pastor Sidney aqui para fazer uma oração e terminar aí, se tiver mais alguma coisa para falar.
Oremos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela exposição da tua palavra, pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos pela vida que nos destes em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo que tem feito, por tudo que és e por tudo que tem feito por cada um de nós. Leva-nos em segurança para os nossos lares, dê-nos um fim de semana, um domingo abençoado em tua presença e que teremos uma semana abençoadíssima no Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, amém.